Começa agora.
Bate Boca na Web Rádio Verdão.
Para que dar é parceiro, não é um time, é uma nação. 15 milhões cantando com a alma e o coração.
Bate Boca na Web Rádio Verdão.
E 60, começou a cadeia.
Bate Boca, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na Web Rádio Verdão.
Brasil campeão, escola de goleiros, defesa que ninguém passa. São Marleão, o Verdão, mais uma traça. Linha atacante de raça, sensacional, é Bahia.
Bate Boca.
Mais de 100 anos de história. E 65 estreando o Mineirão. Me diz qual foi o time que venceu a seleção. Não se atreva a dizer que nossa história é genérica. Em 99 conquistamos a América. Não importa o que diga, temos o nosso aval. Somos sim o primeiro campeão mundial.
Palmeiras, joga ela que eu quero.
Nós somos os Boca Palmeiras. Bate Boca na Web Rádio Verdão. Verdão.
Palestrina, boa noite, são 8 horas e 32 minutos e estamos começando mais um Bate-Boca aqui na Web Rádio Verdão. Para quem tá chegando agora, para quem não conhece, toda segunda-feira às 8h30 da noite, ao vivo, aqui em webradioverdão.com.br. Site novo, né, André Neri?
Site novo e migrando para servidor bom agora.
Tô louco, agora vai. O site novo da Web Rádio Verdão, então entrem lá, www.webradioverdão.com.br. Também estamos ao vivo em vídeo no YouTube, youtube.com/osbocapalmeiras. Resultado negativo no sábado, vamos falar disso, vamos falar de Copa do Brasil. Na quarta-feira tem Palmeiras e Internacional. Fala da sequência do Palmeiras e, claro, colocar a sua opinião. Mande áudio pelo WhatsApp no prefixo 11, telefone 94964-2506.
Repita.
11 94964-2506. Vai mandando aí o seu áudio, que a palavra é de vocês hoje. Meu destaque inicial vai pro primeiro desafio dos Boca, né? Quem assistiu aí a Gazeta no domingo, Dom Bocalini perdeu de mim, domina a bola igual o Romero. Boa noite, Dom Bocalini.
Bom, pra início de conversa, quem acha que isso é desafio, meu Deus, futebol. Esse cara que acha que isso é desafio é o mesmo infeliz que vem falar mal de ídolos do Palmeiras. É o mesmo infeliz que vem falar merda quando um ídolo fala e pede pro ídolo ir embora. É o cara que chama o Fernando Prass de mão de alface, não, velho, mentira, e manda se aposentar. Não, Leandro Boca não disse isso, mas teve... Não foi Leandro Boca que disse isso, mas teve torcedor do Palmeiras, teve torcedor do Palmeiras que disse isso, postou isso. Por favor, você não agrega nada ao clube. Você não tem nada que fazer no clube. Por favor, você só prejudica o Palmeiras fazendo isso. Esse é o típico torcedor que torce faltando duas rodadas pro campeonato acabar e seu time tá sendo campeão. Não é o torcedor que acompanha, isso é uma falta de respeito com a história do time e com o maior ídolo depois de Marcos do Palmeiras, que é o Fernando Prass, na minha opinião. E meu destaque inicial é que as meninas ganharam o título delas ganhando da gente. O nosso título vem depois. Boa noite, André Neri.
Boa noite, Dom, boa noite, Leandro, boa noite, Johnny, meu nome não é Johnny, Bom, meu destaque inicial é uma pergunta. Vocês estão falando que, ah, solta a valsa, debutante. De 73 a 2000, eu queria dizer, bodas de prata, bodas de ouro.
Bodas, quase bodas,
bodas
de ouro.
Bodas da vida, né?
Então. Então, fica aí. Tô nem aí pra você.
Família Palestrina, nosso convidado de hoje, sempre com muitas informações sobre o Verdão na página dele. Vale a pena conferir, já marcamos no Instagram, tô tentando marcar aqui no Facebook, o Facebook não tá me ajudando. Já dê seu destaque inicial, bem-vindo e volte sempre, Johnny!
Boa noite, Dom, boa noite, Leandro, boa noite, André. Meu destaque é, salvamos o ano do São Paulo, velho. Só esse é o meu destaque de hoje.
Gostei, fala da verdade. Sua página aí, Johnny.
Então, eu sou um dos ADMs do Portal Arena Alviverde, né? Portal Arena Alviverde tem outros ADMs, tem o Mago, tem a Taene, tem o PH, tem o Técnico e o João. E cada um tem uma função e eu sou o cara, o louco, que coloca o rostinho na frente das câmeras e que toma crítica demais.
O cara que toma sabuga, né?
Eu sei como é que é. Essa meu irmão é jogando bola.
Essa parte é bem complexa, os Boca é isso aí, né, na realidade. Então vamos lá, um salve pra galera aqui do YouTube, um abração pra Rony Peterson, pra Rafael Monari, pra Gustavo Gonçalves, Gabriel Paulino, Lorde Dylon, você já chegou, velho, um abraço pra você, Arthur Leiros, Wesley Araújo, Maicon Alves, Lion, Sandro Alves, Moab Nunes, Ian Palomo, enfim, são muitos aqui no YouTube, um grande abraço pra vocês e... Vou repetir o WhatsApp, 949842506.
Mandem áudio, rapaziada. Mandem áudio e o nome de vocês. Áudio. Exato. Vamos começar a falar do jogo, do revés do Palmeiras lá no Panetone. As meninas ganharam da gente de 2-0. Vou pôr aqui meu pensamento do jogo. Na minha opinião, se o Jean faz o gol de pênalti, o Palmeiras ganha o jogo de 3-1, porque eles iam ficar com medo e iam se retrancar. Mas, na minha visão... o primeiro culpado da derrota do Palmeiras foi o Cuca. Sim, eu achei que o São Paulo entrou com 3 zagueiros e o Cuca quis espelhar pra deixar igual, e o Palmeiras não precisa espelhar a formação, então ele recuou o Felipe Melo, fez os 3 zagueiros. A gente já sabe, o Palmeiras jogou isso na Libertadores contra o Jorge Wilstermann, que jogou com 3 zagueiros, não foi? Que o Palmeiras não soube jogar. Então ele recuou o Felipe Melo. Isso não fez tanta diferença para a criação de São Paulo. O Palmeiras dominou o jogo, teve 60% da posse de bola. Porém, não teve infiltração, não foi nem um pouco agudo. O segundo erro do Cuca foi, na minha opinião, ter tirado Guerra. O Guerra, que jogou numa posição que não é a dele. Todo mundo, pô, o Palmeiras jogou com 4-4-2. Não jogou. O Guerra jogou ali como um ponta, jogou mais avançado. E o Guerra não rende como ele rende no meio campo, enfiando as bolas como ele vinha rendendo, e o William novamente como centroavante, na minha opinião, não rende, ele tem que jogar de ponta. Então, pra início, eu acho que o Cuca entrou mal. O Cuca é genial, o Cuca é o melhor técnico do Brasil, mas errou nesse quesito. Ele podia ter mais coragem, entra com a formação que entrou e vai pra cima do São Paulo. Falhas individuais do Fernando Prass, que ainda continua sendo o melhor goleiro pra mim, e eles acabaram dando sorte e fazendo 2 gols.
André Neri, você transmitiu o jogo direto da Bambilândia.
Direto do Panetone.
Então você viu o jogo de perto. Realmente as coisas que o Dom falou
é isso
fazem
aí mesmo.
Sentido.
A hora que a gente pegou a escalação, eu falei, ué, estranho, né? E tinha São Paulino lá, que a hora que viu a escalação de São Paulo, falou, perdemos. E vamos perder feio.
Os Bambi falando isso.
Isso é. As próprias gazelas falando isso aí. Mas mesmo assim, dava pra ganhar? Dava. Eu senti, sabe o que eu senti assim, meio... Eu não quero que seja verdade, tá? Tomara que eu esteja enganado. Mas eu não senti a mesma vibração de um jogo de Libertadores no jogo do Brasileirão.
Nenhuma. Eu não sei vocês.
Eu não sei o que rolou, não, entendeu? Uma soberba. Não, a gente consegue ganhar.
Exato, eu acho que eu ia perguntar até pro Johnny aqui. Johnny, você não acha que talvez... Todo mundo sabe que o Palmeiras tem um elenco muito forte, um time muito forte. Mas você acha que a diferença do Palmeiras pra esse ano, do ano passado, é que ano passado o Palmeiras entrava com a faca na garganta todo jogo. Esse ano parece que eles acham que vão ganhar qualquer jogo, principalmente naquele jogo contra a Gambazada no Paulista. Parece que todo jogo eles acham que a gente consegue virar. A gente vai conseguir o gol a hora que a gente quiser e joga com a cabeça sem ser ali uma guerra.
É, sempre isso é que eu tenho também, cara. É, o Palmeiras, primeiro, que eles não têm obrigação, entre aspas, de ganhar um título brasileiro, porque já deu o ano passado o título pra gente. E o time que entra na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro é um time totalmente diferente da Libertadores.
Exato.
Os caras estão focados na Libertadores, é o que parece, né, que eles estão focados na Libertadores. E eu sempre bato na tecla que o Palmeiras tem elenco pra jogar
os
um
três
time diferente. Pra ganhar os três.
Exato.
Se não ganhar, ir longe.
Perfeito. Igual 99. Igual 99.
Nas cabeças. É, então os caras estão... Não sei o que tá acontecendo, cara.
Não, né? Dá pra entender realmente.
Sábado, pra mim, o Cuca errou. Não é que ele só errou. Ele inventou em dia errado.
Perfeito.
Porque o clássico, pro torcedor, é totalmente importante.
Exato, com certeza.
Então ele inventou o modo no dia errado.
Fazer uma colocação antes que vocês, né?
Deixa eu fazer uma outra pergunta antes de você falar. Se fosse Eduardo Batista que entrasse na formação,
ia tomar pau. Ia tomar pau.
Os caras iam linchar na academia.
Mas assim, é importante você falar isso, André Nery, porque o ouvinte, né, ouve a gente fazendo uma crítica, claro, e já pensa assim, que aí eu já vou dar o gancho pra outro assunto. E pensa assim, agora estão falando mal do Cuca. Veja bem, jamais.
Nunca.
Jamais. O Johnny não quis dizer isso, o Dom também não.
Falhou no jogo.
Mesma coisa que eu coloco do Fernando Praz. Você criticar com pontualidade nesse jogo o cidadão foi mal, todo mundo tem o direito de falar, de comentar, de criticar. O gancho que eu coloco aqui, realmente, são para as pessoas que já mandaram fora a Cuca, são para os palmeirenses que já estão colocando o Fernando Praz no chinelo.
Isso não é palmeirense.
Cara, é um absurdo. Não sei sua opinião, Johnny.
Não, mas eu vi lá na página uma par de gente criticando o Praz. Meu, antes, no gol contra o Tucumã, para mim, ele também errou.
Sim.
Só que quantas defesas ele fez antes?
No próprio depois, quando tava 2-1 pra gente, então, ele salvou uma bola.
Ele fez depois. E ontem também. E o Fernando Praz, ele não tem só técnica. Ele é um líder dentro de campo.
Perfeito, exato.
Por isso que começou a galera... Ah, e o Jailson? O Jailson é bom tecnicamente. Não deixa a desejar quando na falta do Fernando Praz.
Não, é um puta goleiro também.
Eu acho que
mas
colocando...
da liderança, o...
Colocando o Praz no banco, eu acho que você cria um racha no elenco.
Claro.
Também. Muito
não vai ser doido de fazer
nunca,
isso.
Não vai.
E agora também, entrando nesse ponto da torcida de criticar, não dá pra você pontuar, falar de um jogador por dois jogos. Mas eu queria ver os palmeirenses que entraram no Instagram do Vitor Hugo linchando ele, se não estão com saudade dele agora.
Então, é uma coisa que eu sempre falo depois dos jogos na Web Rádio, quando a gente vai analisar, a gente costuma, já virou uma rotina, a gente dá nota pra jogadores, pra juiz e pra técnico. E uma coisa que eu sempre falo, cara, ninguém tem isenção de crítica no time do Palmeiras.
Não.
Pô, eu cheguei a criticar Marcos.
Que fez jogos ruins.
No começo da Web Rádio Verdão.
André.
Porque falhou pontualmente num lance ali. Pô, Marcão, você podia ter ido assim, assado, você não deveria ter saído assim. E a gente criticava. Mas isso não quer dizer...
Que o cara tem que ir embora.
Assim, o que eu não gosto é de torcedores xiitas. É de 0 a 100 em 3 segundos. Ou o cara é mito e tem que ir pra seleção, ou o cara não serve
presta,
pro Palmeiras.
Né?
Eu vou assumir uma coisa.
Pode falar, Diogo.
É perigoso. Continuar na linha de raciocínio do André. Eu costumo dizer que o torcedor do Palmeiras é sempre assim. O do vizinho é sempre melhor.
Sim, perfeito.
Esse é o problema do torcedor do Palmeiras. Então, tipo assim, o Vitor Hugo não tá aqui hoje, ele é bom. Mas quando teve, errou, era ruim.
Era ruim.
Fernando Praz tem que ir pro banco. Mas se ele sair, ele era bom, tinha que ficar. Então o torcedor do Palmeiras tem muito disso. O quintal do vizinho...
É quadribolar.
A grama do vizinho é sempre melhor que a nossa.
Isso é...
O que eu tenho pra falar é o seguinte. Na hora que o Fernando Praz tomou o primeiro gol, que assim, foi falha dele, sabemos disso.
Falha dele e falha de posicionamento
da
zaga.
Não, também posicionamento da zaga, enfim. No sofá da minha casa, eu xinguei de todos os nomes. Isso
sim.
Faz parte, como torcedor.
Qualquer um fez.
E cara, a gente xingou o Marcos.
Eu acho ele e o cara,
também.
E continuo achando. O que me irritou foi o número de pessoas que meteu o cara no pau, assim, na internet, cara. No Instagram do cara. O cara assumiu a falha, é homem pra caramba pra assumir.
Diferente de outros goleirinhos que agora são estagiários em técnico, que nunca assumem um erro.
Inclusive o Jean assumiu a culpa da derrota, eu achei muito legal também.
Que foi culpa dele, porque se a gente empata...
Se empata o jogo, ali, acabou,
virava.
Acabou, eram uns três.
A hora que saiu o pênalti, sem brincadeira, as cabines onde a gente fica é muito próximo de uma ala de torcedor, bem daqueles modinhas, sabe? bem daqueles modinhos. É, então. Aliás, era um camarote que só vai se ganhar ingresso. E o cara vai lá pra comer.
Pra comer, é.
Ou pra
ir no,
né? No banheiro. Ixi. Que eu fiquei sabendo. Os caras vão no banheiro. Esse cocinho de olho, não entendi porquê. Mas aí, quando saiu o pênalti, cara, você vê a cara dos torcedores e fala, meu, o cara arrancando os cabelos, sabe? Raspando o esmalte, assim, sabe? O cara quebrando o batom. Os caras estavam desesperados, mas o Jean chutou muito fora.
Mas aí tem uma coisa também. O Jean, se não me engano, perdeu esse pênalti e perdeu um pênalti contra o Fluminense, que o Barrios fez
dois.
O gol.
De seis pênaltis que ele bateu, ele errou dois.
E ele falou, aqui no Palmeiras tem muito batedor bom. E então ele tem essa pressão. Ele
outra frio. Coisa.
Ele é muito bom
último
batedor,
pênalti
é?
Que ele, o último pênalti que ele chutou...
Ele quase perdeu também.
Você viu que pegou na ponta na do goleiro. Do goleiro.
Sim, foi um jogo de Libertadores, foi, né? Libertadores contra... Foi aqui em casa. Foi um jogo em casa aqui contra o... Não, em casa não. Foi contra...
Foi em casa,
foi
sim.
Foi em casa. Foi em casa contra o Wilstermann. Não foi?
É, eu acho que sim.
Eu não lembro.
É, foi um pênalti que ele bateu, o goleiro quase pegou sim. Na mão dele. Então ele vem batendo já, é o batedor oficial?
Mas sim, a gente tem o Guerra que bate, tem o Tietê, tem o próprio Borja que eu quero que dê certo, mas precisa mostrar mais futebol. Mesmo ontem, quando entrou, precisa mostrar mais futebol. Isso é um fato. O que você acha do Borja, Johnny?
Então, era isso que eu ia falar. Cara, eu faço live todas as segundas e quinta-feiras lá no portão, né? E a galera senta madeira nele, cara. Sem dó. É que nem com o Barrios. Pediram o Barrios veio sentar na madeira. Sim. E até tá certo. Sim. Só que assim, primeiro, que o Borja, na minha opinião, não tá jogando na dele.
Não, tá na...
O Atlético Nacional jogava pra ele.
Exato.
Né? Exato. Eram dois atacantes e pro centroavante é bem mais fácil jogar assim. Muitas vezes eu vejo o Borja vindo na ponta, buscar bola. Vindo
como fazia o Jesus.
Isso. Aí o centroavante mesmo, que é mais trancudo, quando chega lá na frente, não tem perna.
Era, não tem mais.
Então eu acho que o Borja não tá jogando na dele pra me criticar totalmente ele, assim. Claro que ele tem que
render mais.
Pelo
dinheiro que foi.
Só que aí tem que se adaptar também.
Perfeito. Né, eu acho que esse é lá onde ele jogava, o jogo era uma vez por semana, tinha dois jogos por semana, treino muito mais reduzido. Então eu acho que tem que dar tempo, porque eu ainda acredito que ele possa ser o artilheiro do brasileiro, com certeza.
E só uma observação do Fernando Prass aqui, eu acho que no primeiro gol, me critiquem, foi mais mérito do Prato do que falha do Fernando Prass. Eu acho que no segundo ele falhou mais. Eu posso
estar bem enganado. Não, no segundo com certeza ele falhou mais.
Foi falha, porque assim...
Não, foi falha porque ele tem que defender o canto dele.
Né, Johnny, que
é fechar
ele tem que fechar o ângulo.
Fechar a trave, entre a trave ali onde a bola passou, pra forçar o cara...
A bater cruzado pra ele cair e fazer a defesa.
Ou cruzar por cima.
Perfeito, Não, mas
ele deixou o buraco ali, é mérito do Prato, De se ligar que o cara tá falhando e tacar a bola.
Ele falhou no segundo gol, foi um frango, assim.
Agora no segundo, pelo amor de Deus.
Foi total. Mas é o prazo, é isso. Bola pra frente, diga, Leandro.
Não, mensagem urgente aqui, André Neri. Acabei de saber que chegou no WhatsApp. A gente já vai ouvir os comentários de vocês, rapaziada, só um minuto. Mas chegou um comentário urgente no WhatsApp. Porque aqui eu acho que assim, aqui no Bate-Boca nós damos espaço pra todo mundo. Entendeu? Então assim. Tem um Bambi querendo falar. O cara quer falar. E chegou aí no WhatsApp da rádio.
Tá.
E eu acho que chegou. Vamos dar a voz da palavra. Pô, o cara pode ou não pode falar?
Sim.
Pode.
Cara, aqui fala homens, meninas, falam todo mundo.
Então deixa o áudio.
Fala animal.
Bambi. Manda o áudio do Bambi, né? Família Palestina, vamos ouvir o que o Bambi tem a dizer. Só um minutinho.
Ai, chupa Palmeiras! Chupa Palmeiras, Fernando Prass, que desastre, gente, pênalti muito bem batido por Jean, hashtag só que não, chutou lá na lua, gente, os lobinhos estão todos doivando. Ai, gente do céu, Luiz Araújo, um beijo pra você, gato, pra consagrar nossa vitória. E Lucas Prato, melhor atacante do Brasil, argentino lindo, 2-0. Ai, senta e chora, contratou técnico novo e perdeu, meu amor. Vai São Paulo, caralho. Ai, adoro, eu vou me acabar na noite. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão.
É, tá isso aí. Não, eu achei legal, porque a gente tem que dar espaço.
Tem que ser democrático, entendeu?
Sério, o programa aqui do Bate-Boca cabe, tem cara, espaço pra todo
tem
mundo.
Tem mais áudio aí, André Neto?
Vamos começar a abrir espaço pra galera?
Então vai.
Vamos lá, vamos que vamos.
É, me escuta, tem um aqui, vamos ver. Ai, ai. Vamos lá, me escuta.
Boa noite pra todos. Meu nome é Nathalie de Itacoaquecetuba SP. Eu queria falar uma coisa sobre o goleiro. Praz é um mito jogando. E uma, eu acho que nunca Cuca tiraria ele. Errou nenhum jogo, ponto, e acabou. Quantas vezes o Praz não salvou a gente ano passado por conseguir o título, antes dele se machucar? Quantas vezes o Praz não salvou a gente nessa Libertadores? E uma, se tirar o Praz, eu acho que o Cuca nunca fazeria isso. Só se for por causa de lesão. Ele, tirando o Praz, se não for por causa de lesão, ele quebra a confiança do Praz e vai o Jailson pressionado pro gol. E nenhum e nem o outro vai agarrar nada.
Faz sentido, hein?
Porque falou bem. Você desestabiliza um goleiro e outro vai colocar sobre muita pressão sobre o Jailson. E o Jailson, se errar um lance, também vai ficar
tá na roça.
Muito pressionado. E perfeito, vamos perder dois grandes goleiros.
Concordo. Não falou obrigado. A Nathalie.
Nathalie Beatriz.
Obrigado pela sua participação.
Lá da sua terra.
Lá da minha terra. Lá.
É de lá?
Pensei que só em casa tinha.
Não, mas uma boa análise. E um técnico bom, quando
você viu o Felipão um com o Marcos desse, em 99.
Quando acontece um negócio desse, o cara tem que dar moral pro cara.
Exato.
Mesmo arriscando ele falhar no próximo jogo. Ele tem que dar moral.
É lógico. Eu tenho um ponto aqui também pra comentar desse
principalmente
jogo.
Principalmente pra goleiro, né?
Não, goleiro é essencial. O jogador ainda tem aquele troque, não. Goleiro é total confiança. É, Juninho e Mike, obviamente não dá pra julgar Juninho por dois jogos e o Mike por um, é, mas eu acho que o Juninho deveu nos dois jogos, nesse
foram
muito mal.
Os dois foram
e o Mike, meu Deus do céu, cara, eu não gostei do Mike, é minha opinião.
Eu não achei que foi de tanto ruim assim, não, nem outro, viu, nem o Juninho, nem
você
o
achou,
Mike.
Você achou, Johnny?
Eu achei que foi um jogo pra não, que o time inteiro errou, não dá pra...
Não, não dá pra culpar, legal, mas eu acho que...
O Mike, assim, ainda.
Eu não sei, eu não gostei
muito. Eu também não gostei.
Confiança.
Eu iria com o Fabiano.
Sim, eu também.
Se não sou fã do cara.
Tem uma sequência já no Palmeiras durante o ano, né?
Mas... Então, mas isso aí também é meio culpa da torcida que vai ali naquela parte ali atrás do Cuca ali e fica espinafrando o cara no banco.
É o que a gente começou.
Cara, cinco jogadores que tá no banco.
Impressionante.
Ah, torcida do Palmeiras.
Isso não é
a gente podia, torcedor. A gente pode sugerir pro ser igual ao São Januário, palestrar o banco e pra trás o gol.
Ah não, ficou horrível.
Ficou horrível.
Mas... Manda mais um aí, vai André, vamos embalar o segundo.
Mas eu acho que eles devem todos ter um fone de ouvido e sintonizar perfeito. Na gente.
Perfeito.
Oh, alguém lembra qual foi o último título dos Bambi? Não vale a Copa Mickey.
Foi em 2011.
Aquela metade de título.
É, que os caras
abandonaram. Que os caras fugiram na Sul-Americana.
Sul América 2011.
E né? Antes disso foi o Brasileirão de 2008, né?
Por quê? Os 2008. Jogadores do São Paulo ameaçaram a violentar os argentinos.
Unhada?
Sério?
É.
Unha?
Os caras ficaram com medo e vazaram.
Ixi. Manda áudio.
Áudio.
Vamos lá. Vamos ouvir aqui. Me ouve.
Fala, galera da Web Rádio Verdão. Aqui é Fernando Gomes de Ouro Fino, Minas Gerais.
Opa!
Um abraço.
Por sinal, domingo agora estavam aqui os Boca Palmeiras.
É, sábado.
Um grande abraço aí pra vocês. Eu queria te fazer uma pergunta, se o Fernando Praz tá merecendo no banco ou não. Um grande abraço, valeu.
Respondemos aqui agora.
Um salve pra galera de Ourofino.
Goleiro é um caso, cara, que o técnico tem que esperar o próprio goleiro chegar e falar assim, professor, eu preciso treinar mais e me deixa um pouquinho no banco. Eu acho que tem que ser assim, assim, isso eu falo de goleiro bom. Tanto é que na entrevista que a gente fez com o Praz, ele falou, eu não sou o melhor goleiro do mundo, mas eu treino todo pra dia pra ser.
Perfeito.
Então, cara, fase ruim tem. Fase ruim teve o Dudu, teve o Marcos, teve todo mundo teve fase ruim.
Mas goleiro é diferente, né?
Vamos lá, aqui é o outro
aqui.
Eu
vou emendar mais um pra mudar de assunto.
E aí, pessoal da Rádio Web, eu sou o Marco, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vi os melhores momentos depois do jogo, cara, porque eu tava vendo a transmissão de vocês um dia, vi depois. Assim, o primeiro gol... Foi falha, porque a bola quicou, coitado. Mas o segundo foi falha, foi o frango dele. Agora, e no Instagram do cara xingar ele?
Pô, é isso aí, essa
que
é a questão. Ele
ia colocar o Jailson no gol, que não sei o quê. Pô, é uma puta palhaçada. E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ver, a TV São Paulo postou um vídeo. Colocando, como o Palmeiras faz, né? Mostra os melhores momentos e tal. E nesses melhores momentos eles colocaram uma valsa, como se tivesse, deputante, que zoando o Palmeiras. E eu queria saber o que vocês acham sobre isso, velho. Falou pra vocês aí.
Valeu, obrigado pela participação. Vou responder essa valsa exatamente como o Dudu respondeu, né? Ah, eles vêm aqui, tomam 4, tomam 3, gol de cobertura, vai ter jogo de volta, né? É o título deles esse ano. Acabou, é isso, velho. Quer falar que a gente não ganha lá? Tá bom, eles nunca ganharam no nosso estádio. A gente já deu chapéu lá. Mais de um, inclusive.
É, então.
Mais de um. Você quer conversar de história aí, com o São Paulo? Os caras me abandonam com o cara. Pelo amor de Deus.
A gente tá na sua casa. Vocês têm obrigação de ganhar.
Lógico.
Ganharam. Agora sim, a análise fria do jogo foi assim. O Palmeiras não jogou nada e perdeu. E o São Paulo não jogou nada e ganhou.
Nada e fez 2 gols. O Palmeiras dominou a posse de bola e não foi agudo. Simples. Acabou. Ponto, já
se não tivesse as falhas do Praz, nem o erro do Gian, teria sido 1-0.
Perfeito.
Então a pergunta que fica, o Palmeiras perdeu para São Paulo ou para ele mesmo?
Para ele mesmo, foi perfeito.
É,
foi isso mesmo.
Agora é assim, que fique de lição pro Palmeiras, não achar que só porque é time pequeno, você pode ganhar a qualquer hora.
Exato.
Entendeu? Tem que respeitar.
E tem uma coisa também, só para encerrar esse assunto. Imprensa vem falar que o Palmeiras não ganha clássico. Pô, o Palmeiras jogou 4 clássicos, ganhou 2, perdeu 2. Não entendo, juro que eu não entendo.
Mas aí que tá, sabe? Eu vou falar, sabe aquele ditado que tem uns caras falam, o povo tem o governante que merece e tal, não sei o quê. Infelizmente, o torcedor palmeirense, você tem a mídia marrom que você merece, cara. Porque você começa a cornetação, você dá milho pros caras, velho.
Mas vamos lá. Quarta-feira, depois de amanhã, Internacional e Palmeiras. Primeiro jogo em Allianz Parque, Palmeiras 1, Inter 0.
Então, é o seguinte, vai acabar esse tabu com o São Paulo, porque a gente vai pegar eles ainda ou na Libertadores ou na Copa do Brasil.
Puta, é verdade. Puta,
acho que eles vai.
Não pode, já foram eliminados.
Ah, não deu.
Ah, não dá. Então o tabu...
Puxa vida.
Fica pro Paulistinha.
É isso aí.
Tá bom, vai.
Vai. Internacional e Palmeiras, primeiro jogo, Palmeiras 1, Internacional 0. Segundo jogo agora, quarta-feira, em Beira-Rio. Sempre difícil jogando lá. Inter que perdeu o técnico, né, nessa virada de semana, caiu, o Zago caiu, e cara, acho que principalmente por Palmeiras vai entrar 1000% titular, o que você acha do jogo, Johnny? Como você encara esse jogo, Palmeiras Inter?
Primeiramente vou falar pra vocês que os caras me contrataram.
Contrataram vocês?
Os caras ligaram pra mim e falaram, eu tô fechado com o esporte, porque já tenho estabilidade lá, tá chefe, pô.
Que tem moral, entendeu?
Temos 2 luxas aqui.
Fazer o projeto, tá certo?
Não, o jogo lá vai ser difícil, cara. Palmeiras não tem que entrar com esse pensamento de time de Série B. Não. Entrar com o pensamento de que vai ganhar a qualquer momento, porque não vai. A torcida vai apoiar lá os caras. E lá é complicado ganhar.
Palmeiras, portanto, quebrou o tabu ano passado.
Ano passado que não foi quebrar
o tabu. 1-0 ali com o gol do mito Eric.
Então, Palmeiras tem que ir, respeitar e ir com o time titular sem inventar moda.
Perfeito. Como você entraria em campo, Palmeiras?
Entraria com Praz, Jean, Mina, Edu Dracena e o Michel Bastos, que eu tô gostando dele na lateral.
Boa, boa.
Perfeito. Felipe Melo, Tietê. Mano, Tietê tá inventando umas modas, tá segurando bola, mas ainda daria uma chance pra ele.
Ele joga muito.
Tietê, Guerra, Rafael Veiga, Dudu e Borja.
4-4-2.
É pra inventar essa. Eu prefiro jogar dois. Com o Borja com dois atacantes.
O time do Inter não é bobo, tem o D'Alessandro, tem o gringo lá na frente, é Nico Lopes.
É o Nico.
Então, não é bobo o time do Inter, o Palmeiras tem muito mais time. Eu acho que o Palmeiras, apesar do palpitão não ter dito isso, mas eu acho que o Palmeiras tem a capacidade de ganhar o jogo fácil, que eu achei que o Palmeiras ia poupar pra Copa do Brasil, mas não tá sendo assim. Então o Palmeiras acho que vence o jogo. Eu entraria também com Praz, Jean, Mina, Edu Dracena, Michel Bastos, Felipe Melo, Tietê, Guerra, Dudu, William e Borja. Eu entraria assim com o time, André.
Vocês gostam do Rafael Veiga?
Não.
Não?
Eu gostava, mas eu achei que ele dos reservas, eu não considero nem o Keno, nem o Roger Guedes, tipo, tem que ser titular. Pra mim, eles são reservas sempre. E eles vão entrar e vão render. São aqueles jogadores que você vai pôr pra mudar a velocidade do jogo e eles vão render daquele jeito deles ao futebol que eles apresentam. O Veiga teve oportunidade muitas vezes e pra mim não apareceu. Pra mim o Veiga teve a chance dele, pra mim o Veiga só entraria num cansaço do Guerra ou numa lesão.
É, assim, o Guerra é um cara que não aguenta jogo quarto e domingo.
Sim, mas tá vindo bem, né? Ele tá jogando.
Tá vindo bem, mas ele é o típico jogador que não aguenta.
Sim.
Então o Veiga pode ser importante, sim, se você treinar o Veiga. O Veiga treina bem, viu, dele, cara?
Então, mas é que tá. A gente,
ele é leão de treino, parece.
Tem a opinião do Johnny. Eu gostava muito do Veiga, só não gostei das últimas atuações. Só que aí tem muito que o André Neri falou agora. O Guerra, parece que ele não consegue quarta domingo, não rola.
Não rola.
Mas e aí?
Ele joga bem uma todo hora jogo, velho.
Uma hora
então,
ou
mas
outra.
Agora deixa eu ver, ó. Você não pode tomar por base você que não precisa de um tempo pra se adaptar.
Cara,
entendeu? De
entrosar, não, detalhe. Eu joguei 2 horas de futebol e do domingo e hoje já tava agachando com 200 quilos.
Não pode tomar por base assim, né?
Não falo nada, assista o desafio dos Boca.
Assiste o jogo, velho. Isso que eu falo. Assiste o que eu fiz no jogo.
Consegui minha linha de raciocínio.
Fiz um gol de besteira.
Chega de besteira. Chega de bobagem. O Skitter fica jogando em prol desse merda. É o tempo inteiro em prol desse merda. Eu vou seguir minha linha de raciocínio.
Fiz um puta golaço, mandei ele calar a boca.
Ou o Palmeiras vai ter que dar mais chances ao Veiga, como o Johnny falou. Ou realmente nós vamos ter que trazer um meio armador, cara.
Não precisa trazer.
Tem que dar chance.
Então, não fala meia pra mim, não.
Então.
Eu tenho uma do Everton Ribeiro lá na página que tem gente me ameaçando já.
É mesmo?
O quê?
Não, porque chegou o portal, tem informação.
Sim.
Né? E quando chega uma informação, não é só uma fonte, vai em outra.
É,
e as duas
fontes
falou
também
do Everton Ribeiro.
Sim.
Aí o bonitão que vai na frente da câmera, né? Foi e falou assim, ó, o Everton Ribeiro, pelo que o portal tá sabendo e tal, tem um pré-contrato com o Palmeiras, aí circulou ele no Flamengo.
Eu vou te falar, né? Quando a gente começou...
Nossa.
O cara a gente falava assim, só que, meu, tem que tomar muito cuidado. Eu não faço mais isso.
Não.
Eu não faço mais isso.
Eu tenho... muita gente
e
perguntando.
E aquilo que falou
também
em off a Luana... Procede, viu?
Ah, sim.
Você lembra?
Da fonte infiltrada lá.
Que plantaram o negócio só pra falar que foi chapéu?
Sim. Aí foi nessa.
Pesada.
Então, aí mandaram uma mensagem pra mim, eu... Tem um...
Muita gente fala do Valdívia.
É burburinho, mas o Valdívia não vem, velho. O Valdívia tá em São Paulo fazendo negócio.
Se o Valdívia quiser, ele vem aí tomar uma.
Vai pra balada com a gente.
Vai,
joga um social.
Tem uma galera no YouTube aqui, ó. Rafael Cardoso, Rodrigo Batista, Miguel Sérgio, Douglas Kuhnkamp. Estão falando aqui.
Peraí. Tem um cara que me citou aqui, direito de resposta, um tal de João Adolfo. Me responde, André Neri, seu...
Não, vamos, peraí.
Eu vou pular o coisa.
Não, vamos cantar
pra
ele,
André. Porque eu conheço
muito
bem a sua mãe, tá,
vamos
João?
Cantar, vamos cantar.
Não, tem medo de argumentar com um time grande, né, por cada otária. Vamos lá, André Neri, o Wills Boca aqui, esses merda. O que você quer com o argumento? Que vocês tentaram roubar o Palestra Itália na mão grande?
Xiii.
Que vocês ganharam o Morumbi de governador?
Xiii.
Que vocês foram... trocaram de nome 3 vezes.
A Bahia, São Paulo da Floresta.
É, Floresta onde fica o Bambi. Que vocês tiveram que ter jogo das barricas, onde quem salvou vocês foi a gente e os gambá.
André Neri,
6-0.
Eu sei o que você quer falar. Vamos cantar pra ele.
Vai pro inferno.
Como é o nome dele? Como é o nome dele?
João... Ah, João
Adolfo.
João Cuela.
1, 2, 3, 4. A mãe do João Adolfo é nossa. Não há quem possa... A velha é nossa, chupa, Bambi!
Não fala aí que ele gosta, né?
E aí o cara enchendo de gordo, vai perguntar pro seu irmão, mano, sua mãe. Que rebaixado, vocês foram rebaixados no Paulistinha, esqueci.
É verdade, esqueci. Verdade. Vai, André Neri, o time que você escalaria pro jogo do Internacional, você baixar essa pressão aí.
Eu fico bravo, os caras esquecem, eles deletam as informações ruins.
Não adianta.
Você vai falar com o Bambi, assim, é trimundial, trilibertadores, trimundial, trilibertadores.
A gente foi fazer lá o futebol,
sai daí.
Aí tinha um São Paulino participando, o São Paulino falou, não, porque eu sou São Paulino fanático, eu não sabia que existia, cara. São Paulino fanático.
Não adianta, é, bom, aí toda regra tem uma exceção, né?
Mas manda aí.
Então, tem uma boa agora. Fui no vestiário quando o ônibus do Palmeiras chegou. Descemos a equipe da Web Rádio Verdão. Chamei o Cuca de canto. Falei, Cuca, chega aí. Cobertura não, tá? Aí ele falou, não, pode deixar. Cobertura não. Acho que foi por isso que eles jogaram meio relaxado.
Deixaram passar.
Como você escala o time, André Neri?
sem firula, cara. Sem firula. O Gian na lateral, não sei se ele desaprendeu a jogar no meio, mas assim, ele estava acostumado a jogar na lateral. Gian na lateral, Nina Dracena, na outra lateral, Zé.
Bom também, boa.
Felipe Melo, Tietê, Guerra. Mesmo assim, frescura, cara.
O William, time que vem jogando. Dudu e Borges.
E o William, Dudu e Borges.
Eu jogaria um pouquinho diferente. Ah, não importa, isso não é legal.
Vamos lá. Áudio.
Não, peraí, papo sério. Eu iria com Fernando Praz, Jean, Mina Dracena, Zé Roberto na lateral esquerda, apesar de concordar com vocês, se o Michel Bassa entrar, tá bem. Felipe Melo, Tietê, Guerra, William, Dudu e Michel Bastos.
Eu colocaria o Borges. E o Michel Bastos, talvez, no lugar...
Do William.
Talvez no lugar do William.
Gosto muito.
E aí você melhora o... Mas no meio.
No meio, é isso.
No meio.
Eu gosto muito.
Porque daí você
melhora a qualidade de passe do meio.
Você melhora a qualidade do passe e outra. Você divide a responsabilidade de armar em dois. Isso aí já é... Quando você tem um cara armador, só o cara vem brecar... O seu armador.
Não, que nem, né? O segundo melhor time lá que eu vi jogar.
Tem um pedido pra fazer, tinha esquecido.
Opa!
Mina, você é o melhor jogador, o melhor zagueiro do Brasil na atualidade, quiçá do mundo. Mas zagueira, velho.
Isso.
Zagueira, você não é atacante, você não é meio armador.
Quer resolver.
Você não é volante. Cara, fica lá. Quando for pro cruzamento na área, escanteio, vai lá, faz seu gol, faz a dancinha e volta! Porra!
Caião, Caio Henrique, nenhuma notícia do Valdívia não, cara. Não tem nada Valdívia confirmado. Por enquanto é só boato. O Valdívia tá em São Paulo, não só. Não tem nada confirmado não, velho. Manda áudio aí, André Neri.
Manda mais um áudio. Vamos
dar uma quebrada aí.
André, o cara tá xingando pra caramba. Vai ler história. Vai procurar a história do seu time. Você tá, meu, você só entra no
cara,
monitor pra ir
nas xingar vídeos, não, velho. Fica tranquilo.
A aula de
paz, pelo amor de Deus.
O link de trans lá, mano.
Vai, bom, enfim. Vai, vai, manda um áudio aí. Né?
Vamos lá. E o cara fica aí, né, meu? O cara fica vendo a gente. Ah. É um puta de um paga-pau, mesmo.
Paga-pau, quer ser igual.
É, sempre quis.
É, paga-pau mesmo, né?
Às vezes sai de graça também, não precisa nem pagar.
Manda o áudio aí, André.
Olha lá.
Ah, deixamos eles dançar, né? Se vestir de princesinha lá dentro do Morumbi. Só tá começando, 3 jogos só. Isso aí pra nós é fichinha. Vamos tirar isso aí de letra.
Muito bom, obrigado pela participação.
Campeonato.
Show, já emenda outro aí.
Vamos ganhar outro aqui, vamos lá. Esse aqui, vamos lá.
Boa noite, pessoal. É o Júnior, aqui de Marília.
Salve, Júnior.
Interior
Junior.
De São Paulo. Eu queria falar do... Às vezes, por exemplo, a oportunidade que o Cuca, o Eduardo Batista também deu pro Rafael Veiga e Johan. Eles sempre entram numa fogueira, cara. Sempre com o time reserva, ou praticamente
é um ponto,
todo
hein, cara?
Reserva, bem mistão mesmo. E nunca tem uma oportunidade, por exemplo, do Rafael Veiga entrar
uma sequência,
num time,
né?
Titular, e só colocar ele lá no meio pra ter aquela oportunidade pra ele, sabe? Eu acho que aí sim a gente vai poder falar mesmo se o menino é bom mesmo, se vai dar conta, até mesmo pro Johan, que eu acho ele bom de bola. E não teve também oportunidade. Gosto. Pô, o Johan jogou 2 jogos e time totalmente em reserva. Então, como que você vai avaliar assim? Não dá pra ter uma avaliação certa mesmo dos moleques, né? Então eu acho isso, que eles têm que ter mais oportunidade, mas não colocar o time inteiro reserva e põe lá também, aí falar, ah, o time foi mal, ó, o time corre praticamente todo reserva. Não dá pra ir toda hora bem também. Agora, colocar o time titular mesmo e fazer uma mudança só. Colocar um meia, só o Rafael ou o Johan, aí sim dá pra analisar melhor. O que vocês acham sobre isso daí também?
Pode responder.
Eu concordo.
Acho que até o Johnny aqui que comentou, concordo até com pode responder aí, Johnny.
Então, ele precisa de uma sequência, né? Isso que ele falou, né? Acredito que... Eu gosto dele. É por isso que eu perguntei se vocês gostam. Porque eu gosto dele. Eu acho que ele é um meia que chega bastante lá na frente.
Ele bate muito bem na bola.
Bate bem na bola.
Isso é disso.
Entendeu? E é um meia diferenciado. Um meia que faltou talvez até o ano passado aí no Palmeiras. Só tinha o Moisés, né? Então eu daria mais chance pra ele. Por isso que eu escalei ele contra o Internacional aí com o time titular.
E
né?
O Johan?
O Johan eu vi ele jogar uma vez, cara.
Foda, né?
E aí tem... foi uns 15 minutos do segundo tempo. Não
e
dá pra falar.
Veio de lesão também. É que, cara, tem um ponto, principalmente trazendo a torcida do Palmeiras. Vamos pôr o Veiga, vamos pôr o Johan. Aí joga mal. Porra, vai fazer teste com esses moleque agora. Você tem o Guerra, deixa o Guerra no banco, melhor jogador da América pra fazer teste com o Rafael.
E se você não põe, por que não pôs o cara?
É isso.
O cara tava cansado, tava ruim.
Eu acho que não existe teste, velho. Teste é no treino. Eu acredito, o André também sabe que jogou bola que nem eu.
Opa,
é
lógico.
O cara quando é bom no treino, o cara tem uma sequência que também jogou bola. Então, só meu irmão aqui que não sabe como funciona.
Assistam
O vídeo do Mesa Quadrada que passou esse domingo na Gazeta. Dom Boccalini, pior que Romero. Eu não falo mais. Assista! Assista, Dom Boccalini!
Assista quinta-feira que vem o jogo que a gente jogou um contra o outro.
Peraí. É importante que eu falar.
O apelido do meu irmão era peru peito de tábua, velho.
Falando em assista, família Palestrina, os Boca Palmeiras começaram a fazer os programas no YouTube de quinta-feira há 10 meses. E o segundo programa chama A Mística dos Bambis. Então vai lá em vídeos no canal dos Boca Palmeiras. Se vocês querem conhecer um pouquinho da história do São Paulo Futebol Clube, clica lá, assiste, que aí vale a pena você discutir com seus amigos Bambi.
Ô, Leandro,
pode mandar, Johnny.
É, festa de debutante, não é só pra menina de 15 anos?
Eles se alopram, Johnny.
Eles soltaram na TV deles,
isso. Chega a ser surreal.
Eles são ridículos, não é piada. E isso que eu falei do Veiga, que é um fato. Não tem como, velho. Você não pode fazer um teste no meio do brasileiro, no meio da Copa. Não, mano, teste é em treino.
Eu duvido, principalmente do Cuca, tá? Eu duvido que o Cuca colocaria o Guerra se o Veiga treina melhor que ele. Veiga pode treinar bem, pode. Mas não é melhor que o Guerra, não tá treinando melhor. Não,
se jogar junto.
Não, mas assim...
É um ponto, jogar junto é um ponto.
O que eu digo, Odon, é assim, por exemplo, você vai entrar numa formação...
diferente.
Você quer mudar um pouco a formação e vai fazer dois meias.
Vamos pôr o cara.
Pode ser, mas aí é perguntar pra você, pro Hit... Tem que ver se rende treinando assim. Porque agora, principalmente, Palmeiras jogando de domingo e quarta, não tem tempo pra treinar.
É.
Não existe o tempo pra você treinar uma nova formação. Eu acho uma puta perda de tempo, Palmeiras, treinar uma nova formação e continuar tomando gol de cabeça que vem tomando. Treina a defesa, treina a bola aérea que é fora técnica.
Finalização pro
gol e
pro gol do centro, principalmente do Borges.
Sim, Borges e Dudu também.
E posicionamento na área aí pra não tomar esse sufoco em bola cruzada.
Sim, é isso que o time tem que ter. Agora, pré-temporada, o erro maior, não é que foi erro, é que acabou o contrato. Talvez se o Cuca tivesse ficado, não teria acontecido tudo isso, cara. A pré-temporada teria sido trabalhada de uma forma diferente. Não existe você fazer uma pré-temporada agora. Não existe isso. Não tem como. Eu acho que é... Por exemplo, imagina testar contra o Inter. Vamos testar contra o Inter. O time perde, é eliminado.
Ô, Dom, mas é o que nós falamos aqui anteriormente. O Palmeiras tem time pra ganhar, pra disputar
tudo.
Três campeonatos.
Concordo.
Então, quer dizer que o time reserva é um time bom. Por que que não dá uma sequência pro time reserva
então,
no Campeonato Brasileiro?
Foi como eu disse no outro programa.
Porque os caras só conseguem entrosamento.
Entrosar jogando, perfeito. Mas eu não concordo, Johnny, com um time completamente reserva. Eu não concordo.
Também não.
Como eu acho que eu falei no outro programa, Real Madrid, Barcelona, Bayern, não tem
chupetinho,
dois
times. Então, ano sub-15.
Ó, mas olha o esqueleto. Brás, Felipe Melo, que não joga Libertadores.
Sim.
Aí no meio você pode entrar com o Michel Bastos e o Veiga. E na frente o Dudu.
Não, mas eu acho que um time misto, isso sim, isso perfeito. Você coloca ali o time, tipo, por exemplo, a base, que eu acho, por exemplo, o Mina do Dracena ali.
Tem o Mina também.
O Mina pode jogar, Mina mais um, por exemplo. Na esquerda, num time reserva, eu já jogaria se fosse pro escalão, um time reserva ou misto. Eu jogaria o Egídio, porque você ganha a qualidade do Michel no meio. Aí você... Mas aí Dudu tem que estar na frente, o Jean tem que estar na lateral, pra dar aquela sustentação.
Aí você vai tirando aos poucos, né?
Exato, perfeito, porque aí você vai dando ritmo.
Eu deixaria até o Dracena, que é mais experiente que o Mina.
O problema do Dracena é o lance da idade.
É aguentar.
Mas aí eu acho que o jogador tem ritmo. Se você escalar um time, vamos supor, com o Praz, Jean, Mina, Juninho, Egídio, Felipe Melo...
Johan...
Veiga, põe Veiga, Guerra, Dudu, Borja e Keno.
A questão
os caras vão ganhar o ritmo de jogo.
Então, mas jogando quarta e domingo é difícil, cara.
É difícil treinar. Assim.
Você não consegue treinar um time dessa forma. Família Palestrina, muito se fala
em algum canal de televisão sobre o time de Itaquera. Tem alguns apresentadores que dizem que o time de Itaquera é candidato ao título, que o time de Itaquera tá jogando muito, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu gostaria de lembrar vocês que estamos...
Que o líder do campeonato é a Chapecoense,
é a Chapecoense,
né?
Que está vencendo o Avaí de 2-0, por 2-0 nesse minuto, mas enfim, muito se fala do time de Itaquera. Eu queria lembrar vocês que passamos apenas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que muitos clubes, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Atlético Mineiro e de outros clubes também, estão ligados e focados na Libertadores. Internacional de Porto Alegre, o ano passado começou estourando...
E Santa Cruz.
No Campeonato Brasileiro, junto com o Santa Cruz. O Sport Clube Gambá Paulista não tem elenco para ganhar esse Campeonato Brasileiro. E eu não aguento mais ouvir besteira na televisão. Eu tô de saco cheio. Os times brigando, pô, o Palmeiras em 14º. Os próprios Sardinha, coitado, que são pequenos, mas em 15º. Atlético Mineiro em 16º. E vocês estão querendo me falar de Gambá, que na terceira rodada tem 7 pontos e é vice-líder? Ah, para, vai pro Cátio.
É inadmissível. É inadmissível. Quer comentar, André Neri? Sempre que você passa.
Não. Não, porque o cara hoje falava lá no horário do almoço, pelo amor de Deus.
É até baixo bom. Eu acho assim. Ah. Pode ir. Pra mim, briga pra não cair.
Eu também
acho. Hora
que
apertar mais, hora que começar a suspender jogador e machucar, eu acho que vai ficar numa situação
aguenta,
difícil. Véio. Só não vai ficar pior, porque tem muito time que bom pra ser rebaixado.
Mas é aquele negócio. Time, teoricamente, com tradição, entra na zona, é difícil de sair.
Isso, também. Agora, pode falar o que quiser. Eu só acho que o Palmeiras precisa parar de soberba e
jogar bola.
Esse negócio de Ferrari, tem que jogar bola.
Exato.
Mostrar que é Ferrari ali dando.
Exato. E tem que.
Ganhando.
E psicólogo, treinador, tem que tirar isso da cabeça do jogador. História de time de milhão e tal. Joga igual ano passado. Manda áudio aí, Dé.
Manda áudio, vamos lá. Curica só joga um brasileiro. Pois é. Não, e outra, só pegou baba, né?
Ah, mas não quanto a isso,
só
André.
Só pegou baba.
Empatou com a Chape lá, né?
Empatou com a Chape lá,
aqui,
né?
Então.
Aqui.
Aqui.
Então,
lá
em
você
joga pra longe.
Boa noite, os Boca Palmeiras.
Boa noite.
Boa noite, Web Rádio Verdão. Sou o Murilo aqui de Presidente Prudente, interior de São Paulo. E vocês não acham que o Borja entra em campo já muito triste, desanimado?
Concordo.
Não, eu concordo.
Tá certo que não tá jogando bem, mas poderia pelo menos entrar com mais vontade, né? E o Dudu, será que não tá merecendo um banco também não, pra ver se recupera o bom futebol? Valeu, abraço.
Obrigado, obrigado pela sua participação. Não concordo com nenhuma das duas. É a mesma coisa falar que o Zidane entra triste em campo. O Zidane entra com a mesma aparência.
É a impressão que eu tenho,
velho.
O
Alex, o
Rival. Eu concordo. É a impressão que eu tenho.
É que o Leandro é aquele cara que joga bola com o
dente. É a impressão que eu tenho.
Quer sair na capa do jornal sorrindo.
quando ele sai putinho, chutando água, chutando sem cumprimentar o Cuca, você acha que ele tá feliz, né?
É lógico, jogou mal? Ele sabe, é rendimento dele.
Então, ou seja, ele tá triste, velho.
É que a gente, quando é jogador, a gente fica bravo com a gente, com o nosso
rendimento.
Exato.
Eu acho que o Borja não tá jogando na dele e o Dudu tá bem, cara.
Dudu é o melhor jogador do Brasil.
Ah, não, quanto ao Dudu, é isso aí. Queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Luiz Denner. Um abraço, Luiz Denner. Gosto muito da sua participação aqui na Web Rádio Verdão, no programa Bate-Boca.
Ô, Luiz Denner, um abraço.
Manda mais um, vai, Dé, vamos que vamos. A galera tá falando bem hoje.
Opa. Pera aí.
Daí dos Boca Palmeiras, vocês estão. Boa noite, rapaziada. Daí dos Boca Palmeiras, vocês estão falando do Veig e tal, da Copa do Brasil. Eu mandei um áudio anterior aí falando do assunto passado, mas falando já desse assunto, eu acho que o Rafael Veiga sentiu o peso da camisa. Tem que. O Cuca, com muita conversa, vai conseguir colocar ele pra jogar. Porque o moleque é bom de bola, só que pra mim sentiu o peso. O Guerra vem jogando muita bola. Ele é um monstro, de verdade. E o Borja, pra mim, é paciência com ele, porque o bichão sentiu o peso, sentiu a pressão, né, mano? Vem a peso de ouro. Tem que ter paciência com o cara, mano. O cara é fazedor de gol, meu. O
cara é bom de bola demais, mano.
Ah, legal.
Eu concordo. Que o Vai falou, o problema dele é que ele tá querendo tanto fazer gol que ele chutou de qualquer jeito, de qualquer lugar, entendeu? Tá desesperado, tem que ter paciência com o cara. E Michel Bastos, eu gosto dele da lateral, mas eu gosto mais ele no meio campo. Acho que dá até, se for jogar sem volante de contenção, dá pra jogar no meio.
Eu gosto do Michel na ponta.
O Guerra
na
e o Michel Bastos.
Ele é versátil, ele joga em qualquer posição.
Segundo volante.
Muito bom jogador. Abraço a todos aí.
Um abraço, muito legal sua participação.
Um abraço.
Eu tenho um ponto aqui pra falar pra
todos. Só deixa eu deixar claro o negócio aqui com o cara do YouTube. Eu sou casado. Eu gosto de mulher. João Adolfo, vai embora, mano. O cara me ama. Ô, sai do meu pé, mano.
Ó, tem um ponto aqui. Que o cara vai demorar pra voltar, mas hoje, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Hoje, se por um acaso tivesse o Moisés à disposição, vocês colocariam ele no lugar de quem ou não colocariam ele? Você, Johnny, você tem alguma opinião? Boa
pergunta. Você fez uma pergunta ontem.
É, pegou, hein, cara. Não, eu tenho um ponto que ninguém mais falaria.
Ontem eu tava até conversando com a minha mulher entende futebol mais do que eu, cara. Na próxima vez é bom ela vir aqui no meu lugar.
Ela pode participar com a gente quando quiser.
Aí ontem ela falou assim, e quando o Moisés voltar, amor? Eu falei assim, pelo futebol que o Tietchan tá jogando, se for pra continuar esse esquema, seria no lugar do Tietchan.
Eu concordo, colocaria o
Moisés. É isso mesmo. Aí entraria Felipe Melo, Moisés
e Guerra.
Porque o Guerra joga de terno, né?
Guerra é zica. Eu concordo que o Tietchan cai pra entrar do Moisés. E jogar, e o Palmeiras, e o Moisés entrar e tirar um atacante, o Palmeiras jogar com dois homens na frente,
também
um homem a mais no meio campo, cara.
Pode ser,
então, eu, como nas antigas, entendeu? Então,
eu prefiro esse esquema de jogo.
Só tem
mas aí caiu no que o Dom falou.
E tem um ponto.
Que aí
ponto.
Vai ter que treinar esse esquema, né?
E tem
aí
uma
no meio
coisa
da temporada.
Não, fato, vai. Isso é uma fato. Coisa que é um fato. Palmeiras jogando no 4-4-2 com Guerra, Moisés, Tietchan e Felipe Melo, Dudu e Borja, acabou a velocidade, cara. É muito bom, é um time fantástico, mas acabou a velocidade.
Então, mas você ganha muito no
você
passe
que ano
bola,
passado
cara.
Tinha Dudu, Gabriel Jesus e Roger Guedes.
Outro time.
É um time a 315 por hora,
time.
Agora é um time a 12 por hora. Porque você perde a velocidade. Não existe velocidade. Não
mas
existe.
Aí o Borja vai ter toda hora uma bola pra ele fazer, né?
Olha, tem que ter.
E o Dudu solto ali, porque o Dudu também jogava
o Dudu vai flutuar. O Dudu flutua. O Dudu flutua.
Se você jogar com... Claro que isso é utópico, porque o
Cuca não vai fazer isso.
Não, nem com o Cuca
vai
fazer isso, o Moisés não volta agora. Mas se você jogar com Felipe Melo, Tietchan, Guerra, Moisés, Dudu e Borja ou Dudu e William, pra ter mais velocidade na frente.
Mas você tem mais velocidade, mas aí eu discordo, eu concordo com o Johnny, que se você joga com 4-4-2, você tem que ter um jogador pra pôr pra dentro.
Mas aí o William podia entrar até às vezes no lugar do Dudu.
Dudu sim, tá fazendo mas Dudu. Pra... E o William, pra mim, rende muito mais ponta, centroavante. Pra mim, o William não tem que jogar. Não tem. E surgiu esse assunto aí, eu já sei a opinião do Leandro, mas quero saber a do Johnny. Se por um acaso o Valdívia estivesse sendo especulado, Johnny, você diria sim ou não?
Não.
Que é o porquê?
Sempre.
Fez o Palmeiras de puta. Isso a primeira fala. Passagem dele...
Um dos melhores que eu já vi jogar.
Ontem eu tava fazendo live... E aí todo mundo pergunta, Valdívia.
Tem muita gente falando do Valdívia.
Gente, pelo amor de Deus.
Não tem nada
Valdívia
certo.
Valdívia chegou
nada
aqui em 2006, não fez nada. 2007, nada. Aí o Luxemburgo chegou em 2008.
2007 ele chegou a jogar um pouco
então,
bem no Brasil.
Mas aí em 2008 ele, bum. Aí
saiu. Jogou muito, saiu por causa do Luxemburgo.
Na volta dele, só fez o Palmeiras de puta pra jogar a Copa América. Pode falar puta aqui, né?
Pode, claro, pode. Claro.
Aí
então
pra jogar...
pode falar o nome do time de Itaquera.
É, pra jogar a Copa América e saiu fora, velho. Agora, quem viu Djalminha... Tá bom que eu sou um pouquinho velho, mas
eu
quem
também,
viu Djalminha, Alex,
Edmundo,
ficar chorando por Valdívia, querer a volta do Valdívia, para, né? Aí critica o Prass,
O Valdívia, pra mim, em 2008, foi um dos melhores jogadores que eu vi. Ele jogava muito.
Foi.
Ele jogava muito e o Valdívia, nessa época aqui, pisava no Palmeiras, você vê o Palmeiras de otário, concordo com você, acho que, mano, eu não quero o Valdívia de volta. É, quando ele entrava em campo, realmente mudava, o jogo mudava, porque ele sabe jogar. Mas pelo amor de Deus,
mas quando foi isso? Mudava tanto quando ele tava em campo que mudava até no vestiário, viu?
Sim.
Mas quando foi isso?
Não, até nessa segunda passagem, até.
Ah, em 2008, eu acho que...
Não, 2008
passagem,
ele jogava
não,
muito.
Não, a segunda passagem, olho, né, assim, cara no, cego, né? O problema é que ele jogava de 10 jogos, ele jogava um. E o problema era dentro ali, nos bastidores,
sim,
que o negócio fritava com ele.
Eu gosto muito do futebol desse cara. Gosto mesmo, gosto do jeito dele jogar e tal.
Só que sabemos que os bastidores do Valdívia tem do são Prass, muito tem do Felipe Melo,
o combo é muito pesado, né?
É complicado. Ele joga demais. Ele joga demais. Na minha opinião, Johnny, ele joga muita bola. Sim. Eu acho que esse cara enfiando bola pro Borja seria algo lindo. Só que o meu medo do Valdívia é o vestiário, cara.
Sabe o que o Palmeiras tem que trazer? Esquecer Everton Ribeiro, esquecer Valdívia. Vai atrás do Vargas e do Diego Tardelli. Acabou. Acabou.
Vocês acham o Everton Ribeiro tudo isso? Que a torcida tá fazendo com ele?
Não.
Eu não acho. Tô sendo sincero. Em nenhum momento, se vocês procurarem na minha live, eu vou falar assim: não, ele é um craque.
Tanto que nos primeiros bate-boca esse ano eu falei que eu não queria ele.
Eu também falei:
bom reserva pro Guerra. Eu queria o Everton Ribeiro pra compor elenco.
Então, compor
elenco. Por exemplo, Roger Guedes vai embora no meio do ano.
Mas pra chorar assim por ele? Ah, ele não vem.
Prefiro muito mais o Vargas.
Tem muito jogador perdido por aí, melhor que ele.
Traz o Alexis Sanches também, é uma boa.
Tem mais aí, Nery?
Ah, tem. Vamos lá, áudio do pessoal aqui, aí. Áudio para o pessoal. Esse aqui mandou áudio, não. É, beijo a todos aí, em especial ao Dom.
Obrigado.
Olha.
Aí, galera do Boca Palmeiras, Guto aqui, dono da página de palestra.
E aí, velho?
Pô, mano, tô achando que vai ser um puta jogo aí contra o Internacional. Vai ser difícil pra caramba. O time vai vir pressionado, mas eu acho que o time vai corresponder, viu? Porque vai vir com sangue nos olhos, porque a torcida tá cobrando. E também tem que tomar cuidado, né? Que sabe essa história, né? Time quando demite técnico, vem outro. Eu acho que o time tinha que começar amanhã com Praz, Mina, Dracena, Zé Roberto e Jean. É, Michel Bastos, Tietchan e Guerra, Dudu, Borja e William.
Tirou o Felipe Melo?
É bom, legal. Tem que esse brasileiro aí ajustar alguns nomes, né? Que precisamos conhecer também. E essa imprensa de gambá tá foda, viu? Terceira rodada.
Desencana disso, cara.
Corinthians nos gambá campeão é coisa de outro mundo, meu Deus, pelo amor de Deus. Como esses gambá da. Essas gambazadas aí do imprensa são foda. Mas eu queria também deixar uma pergunta aí pra vocês, que se tem alguma contratação em vista aí já, e o que vocês acham que o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo ou de um meio atacante. Valeu, abraço aqui pro Guarujá.
Muito obrigado pelo. Não, eu acho.
Muito legal o seu comentário, cara.
Eu acho que o lateral esquerdo a gente não precisa pelo fato do Michel Bastos estar aparecendo muito bem. A gente tem o Zé, que joga bem na lateral esquerda. Obviamente tem suas falhas por causa da idade, mas é o Zé. Tem o Michel Bastos, que pra mim é o titular da posição. Se não, pra mim o Michel Bastos tem que jogar. Ou na lateral, ou no meio, ou de ponta direita. E tem também o Egídio, que eu sou defensor do Egídio, todo mundo sabe disso. Eu acho que um lateral esquerdo a gente não precisa. É, se for contratar, é do meio pra frente, um volante de contenção que saiba sair jogando. Se você trazer o Iniesta, pode trazer também.
Eu acho que lateral esquerdo não precisa. Eu acho que o Egídio também não é tão lateral, ele é mais ala, por isso que...
Ele apoia muito.
Boa.
Criticam muito ele, boa. Porque ele é mais
ala. Eu critico muito ele, mas esse argumento foi legal.
Ele jogou muito bem no Paulista, porque o Gabriel fazia...
Sim,
cobria ele.
Fazia dele.
Muito legal esse comentário.
E ele corria só, então acho que não precisa de lateral nem esquerdo, nem direito.
Contratou agora o Mike, né?
Um meia pra vir pra fazer a... pra ser reserva do Guerra aí. Poderia
reserva
ser.
Pontual, poderia ser
o né? Poderia ser o Tardelli. Que aí o Tardelli...
Isso aí,
o Tardelli cara, chegando, tiraria o peso do Borja, velho. Porque tá muito peso pro Borja.
Nossa.
Então tiraria o Borja, faria gol pra caramba. Você
nossa,
concorda,
seria foda.
Concordo,
seria bem sim. Foda. O Iniesta cairia muito bem.
Também,
imagina. Reserva pro Guerra, o Iniesta. Ou também coloca eu lá e o Guerra meu reserva. Fala aí, André Nery.
Aí não tem nem o que pensar.
Espero né? Que ele não ia conseguir jogar, porque ele não joga todo jogo.
É que daí você ia ser ofuscado, cara, né? O cara fala, que jeito.
Ah, deixa quieto, ficou aqui na web rádio.
Mais um áudio?
Eu nem ia puxar do
último,
nada,
último. Vai, último áudio. Vamos aqui, só parar o BG aqui, vamos lá.
Aí, galera da rádio, aqui é Jô.
Uou.
Opa. É o Jô.
Jô não.
Aqui. Boa noite, os Boca, para todos aí. Meu nome é Franklin Fuser,
salve, Franklin.
De São Paulo da Moca.
Ô, louco!
Ricardo Goulart não seria um bom nome pra esse meio de campo?
Quem?
Um abraço.
Goulart, ex-Cruzeiro. Não, enganador, brilhou no Cruzeiro, que jogava na frente.
Tem que ver como o cara tá hoje,
sempre,
né,
foi gordo, acima do peso, obrigado pela participação, mas não, Goulart pra mim é enganador. Enganador mesmo, velho. Enganador mesmo, 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 mesmo.
Quando jogou
Everton...
no Itaquera lá, fez o quê?
É que o Everton Ribeiro ainda fazia uns golaços, dava uns chapéu. O Goulart é enganador, velho. O Goulart é muito enganador.
Eu acho que não precisa... Se tiver que trazer alguém numa lateral aí, na esquerda.
Cara, talvez. O Maxwell saiu do PSG, viu?
Talvez.
É, acabou o contrato.
Mas no, do contrário, eu acho que com esse elenco a gente bate na cara de todo mundo, cara.
É lógico,
só treinar e jogar sério todos os jogos.
Não tem o que quer contratar. Não, agora falando sério, você quer contratar? Contrato do Maxwell, do PSG. É isso que o Palmeiras tem que contratar.
É, contrato se for de um...
Maxwell...
O Messi,
o
Neymar, vou trazer de novo Jesus...
O James Rodríguez vai sair.
Então...
Vai brigar com o Manchester e traz.
Então, aí é isso. Assim, agora
fiz ele aqui, né?
O Palmeiras 2009. Negou em 2009 porque tava gordo. Felipão, né?
Família Palestrina,
Felipão,
são
não,
9 horas e 30 Fecheto. Minutos. Tava 9 horas e 30 minutos. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui na Web Rádio Verdão, que estão aqui no YouTube dos Boca. Você, rival, pô, pode vir, pode colar, pode assistir,
mas
pode
respeita,
comentar.
Né, mano? Não é,
mas vamos tomar cuidado
aí,
com os,
né,
comentários aí, galera. Os Boca Palmeiras são sempre a favor da brincadeira e da paz no futebol. Então, por gentileza, entrem e tirem sarro numa boa, beleza? É muito, muito, muito,
boa noite,
muito
palpite,
obrigado.
Hein?
É, quarta-feira, Internacional e Palmeiras é o jogo de volta pela Copa do Brasil. Eu vou dar o meu primeiro palpite pé frio da história do bate-boca. O jogo vai ser 1-1 e o Palmeiras estará classificado. Boa noite pra vocês. Boa noite, André Neri.
Boa noite. Eu acho que a gente ganha lá. Acho que a gente ganha lá também, vai ser barba e cabelo aqui e lá. Apesar de ter alguns jogadores de qualidade ali, o Inter, mas eles estão naquela draga, cara, que a gente sabe como é que é essa fase, né? O negócio não dá certo, você chuta, pega na trave, o outro cara chuta do meio de campo, a bola vai na gaveta, então vai perder de novo, vai ser 2-0.
Ô, louco! Johnny, muito obrigado, cara. Muito legal ter um cara com conhecimento que você tem do Palmeiras, com as informações que você tem. Dá o seu boa noite aí pra família Palestrina que acompanha o Bate-Boca e passa suas redes de novo. Segue lá, rapaziada, porque é muita informação também.
Boa noite. Primeiro, obrigado aí pelo convite. No Instagram, Portal Arena Alviverde. No Twitter, Portal Arena Alviverde também. E na nossa fanpage, Portal Arena Alviverde. Cola com nós lá. E palpite eu não dou.
Não dá.
Peço desculpa pra vocês, mas eu não dou. Todas as vezes que eu dei palpite,
deu jazz.
PQP, velho.
Fala que perde. Você tem que fazer uma
fala
nova
que perde.
Tática.
Isso. Perde, velho. Perde, mano.
Morre. Bom, hoje é dia 29 de maio. O que acontece daqui 2 dias?
Daqui 2 dias tem programa no YouTube. Eu fiquei pensando.
Não, tem, não é isso. É dos novos prêmios do joguinho que eu tô falando.
Ah. Entendi. Novos prêmios do joguinho, rapaziada.
Sabia
disso, pegadinha. Isso mesmo, galera. Produtos oficiais do Palmeiras, é só vocês baixarem ou na Apple Store ou no Google Play o jogo dos Boca. Só escrever Os Boca, Boca com 2 Cs, baixa lá, passa batom no Bambi, põe a gema no gambá. Só baixar o jogo que você pode ganhar produtos oficiais do Palmeiras. No fim do mês, existem 3 ganhadores.
Fala aí, Johnny, que
esqueci de uma coisa aqui, me chamaram a atenção. A nossa loja também, portalarena.com.
Legal.
E o técnico sorteou, deu 2 camisas pra vocês sortearem, do Enia. Uma camisa normal e uma polo aí, vocês podem sortear.
Show.
Só mandar pra gente lá no direct lá.
Show. Então legal.
São 2 camisas, uma polo e uma algodão.
Como é que você quer fazer sorteio agora? Sorteio no programa que vem?
Você fica com vocês. Se quiser sortear 2 nomes agora aí no chute no escuro.
Vamos fazer o seguinte, galera que está vendo o vídeo, comentem o placar do jogo do Inter, Nacional e Palmeiras. São 2 ganhadores, provavelmente vai ter placar repetido. Os 2 ganhadores do placar, os 2 primeiros que a gente vê, ganha, pode ser?
Fechado.
No comentário aonde?
No comentário no YouTube.
É live, cara. Fica depois, mas é live.
Depois vai ser.
É mais fácil a gente voltem na segunda-feira que vem.
E a gente pega sorteia. Um comentário, já pega o contato do Johnny aqui e a gente sorteia as camisetas. Perfeito. Que o portal. Que, olha, a galera já tá comentando o placar ao vivo, sabia que isso ia acontecer.
Não, que bom,
é, galera. Que depois fica ruim pra depois puxar, a gente vai conseguir acompanhar. Perfeito. Na semana que vem é uma promessa, então.
Beleza.
Na semana que vem, o portal Arena Alviverde vai sortear aqui, a gente vai escolher duas pessoas pra ganhar as camisetas. A gente bola alguma coisa.
Fechado,
aqui.
Fechado. Então, é isso mesmo, joguinho dos Boca, concorra a produtos oficiais do Palmeiras. Quinta-feira no YouTube, um vídeo sensacional dos Boca. Sensacional mesmo. Estão me criticando aqui em off, mas eu vou deixar claro que a quarta-feira o Palmeiras ganha o jogo de 3-1. Fernando Prass pega um pênalti, Dudu guarda dois. Boa noite, André Neri. Falou!
Falou! Nossa, agora a galera tá 2-0.